Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Eu sinto assim que ainda é um processo de mudança que a gente vai enfrentar. Existem empresas que estão muito mais maduras, assim. Eu acho que o papel da liderança é essencial. Então, a gente falou aqui de alguns casos que são os casos, né, não bons exemplos, mas a gente tem exemplos excelentes, assim. Né? A gente, nossa, na verdade, tem clientes que são maravilhosos, assim, que trabalham com a gente, que você fala, essa é a visão que a gente quer mesmo, assim, que é o líder se posicionando, né, a líder se posicionando, e aí isso vai criando uma cultura. Acho que a chave dessa mudança é uma questão cultural mesmo, né? Então, cultura a gente faz isso, faz com exemplo de liderança, faz com processos, faz com comunicação, faz com transparência, faz com ritos, né, que a gente fala dentro da empresa, então, ter reuniões, vai pautando esse tema para que seja cada vez menos, cada vez mais desmistificado, assim, né? Mas precisa ter uma ajuda, né? Precisa ter uma ajuda profissional, assim. Então, até dentro da WeFlow, a gente tem uma pessoa que é especialista, tem um mestrado em gênero, desenvolvimento e globalização, que é a Marina. Então, a gente chama ela quando são questões delicadas, assim, a gente chama ela como especialista, assim, porque é um lugar, assim, ainda está em constante transformação, né? E não é tão simples assim de navegar, porque pega em pontos muito sensíveis. Sim. Você vai pegar, às vezes, em algumas crenças, né? Uhum. Vai pegar em questões religiosas, vai pegar não sei, em formas como a empresa, assim, sempre operou dessa forma. Então, assim, a base disso é uma mudança cultural. E aí, fazer mudança e mexer em cultura são questões bem complexas, bem humanas. Sim.
E leva tempo, né?
Tempo, longa, né?
Quanto tempo que vocês ficam, geralmente, dentro de uma empresa fazendo trabalho?
Olha, a gente tem clientes hoje que já estão 4-5 anos com a gente em alguns programas, assim, né? Então, é uma coisa recorrente, porque é viva também, né?
Sim.
E a gente vai evoluindo junto com as empresas, né? E existem algumas demandas que são mais pontuais, assim, né? Que tem um começo, meio e fim. Mesmo esse começo, meio e fim, né? O ideal, assim, pra gente é que sejam pelo menos projetos de 6 meses, assim, né? A gente, por exemplo, tenta não ser só, como eu falei, né? Não ser só uma palestra pontual, mas ser algo, sensibilização, treinamento, um programa um pouco mais estruturado, assim, idealmente, né?
Legal, legal pra caramba. Quero saber mais alguma coisa. Eu tô puxando muito um pouquinho pro assédio, que é uma coisa que aparece lá no consultório, sabe? Eu já atendi pessoas assim com problemas graves, inclusive, sobre questões de assédio e sem saber onde recorrer direito, né? Uhum. Pessoas com anorexia, por exemplo, por causa de assediando com comida. Uhum. Até teve isso, né? Sabe? Ou colocar aquele papel da mulher, sempre um papel submisso, subalterno, sabe? E com essa mentalidade de que isso está tudo bem. Já vi empresas, já dei palestras em empresas, por exemplo, em que tinha um processo religioso, assim, os donos eram bem religiosos, e que as pessoas tinham que rezar, enfim, tinha lá os procedimentos deles, mas que tinha esse papel de que o homem é a cabeça, né, porque está na Bíblia. Como é que vocês entram, assim, porque essa cultura religiosa, essa forma de pensar religiosa é muito mais difícil do que a própria cultura social, né? Ou ela está junto? Eu não sei se...
Entendi. É um ponto delicado, assim, né? A gente fala sobre isso a partir de uma abordagem da Vandana Shiva, que é uma, assim, ela se auto-intitula como uma ecofeminista, assim, né? Ela é uma pesquisadora, e ela fala sobre justamente a nossa relação, inclusive, com a natureza, esse impacto negativo que a gente causa no meio ambiente e nas pessoas, a partir dessa visão, que é uma visão patriarcal, que é uma visão de dominação. Então, não é que eu não estou falando que todos os homens são horríveis, né? Estou falando assim, é uma visão...
É a visão patriarcal dominadora, né?
Ela é dominadora, ela é egoísta, ela existe esse lado, assim, de que, né, essa visão de que meu lado é o lado correto e é isso que eu quero impor nas pessoas. Então, a gente começa a transformar isso, assim, dessa visão, né, patriarcal, para uma visão que a gente fala da sociobiodiversidade, né, que é entender que A gente não é uma pirâmidezinha com o homem no topo, a mulher embaixo e todos os outros animais, né? Uhum. Que é uma visão que a gente fala que é egológica, né? Que é a partir do ego. Sim. E vai pro ecológico, que é, né, essa visão de que a gente é um ecossistema, que as coisas são interdependentes. Então, assim, na minha visão, essa questão, ela se funde, né? Muitas crenças, às vezes, são arraigadas nessa visão patriarcal, né? E acaba se refletindo nas relações sociais, né, das pessoas. É, o ideal, assim, né, falando de assédio, né, é lei. Então, assim, a gente está falando de empresas, o Brasil, em teoria, é um Estado laico, e a gente está falando de empresas, né, está falando de negócios que estão, né, à mercê de leis, né, a gente precisa, acima de tudo, né, obedecer às leis. Então, acho que isso deveria estar acima de qualquer coisa, né? Do que crenças pessoais ou do que concessões que a gente faz uma brincadeirinha ou em outra, né? Então, isso é muito sério. Você pode criar traumas, né, nas pessoas, exato, você pode levar uma multa, você pode correr o risco do teu negócio, dependendo do caso. É, se vir à tona, às vezes a opinião pública vai vir pra cima, assim, né? Então, eu acho que é um pouco esse lugar, assim, de tentar separar, né? Ok, a gente vive nesse sistema patriarcal, essas são talvez as crenças da pessoa, mas como que eu não contamino isso numa empresa? E aí toco uma empresa de uma forma profissional, né? Eu acho que esse seria o caminho.
Mas é tão difícil, nossa, né? Porque esses seus valores, porque a gente, por exemplo, tem visto ultimamente quantos, né, casos de mulheres assediadas, abusadas, violentadas, onde elas acabam sendo desqualificadas. Uhum. A opinião pública, inclusive feminina, contribui para essa desqualificação. Eu fico só imaginando esse ser, essa mulher, o lugar para onde ela acaba indo, no meio de, ela já sofreu uma violência, vive num universo super opressor e ainda é julgada por toda uma sociedade. Uhum. E aí o homem, o macho, né, não estou querendo ser radical, feminista, mas é que a gente está vendo tanto isso repetidamente, que eu acho esse trabalho dentro de empresa super válido, porque é uma forma de você levar o letramento, de você levar a educação, para que a pessoa naquele ambiente de trabalho, ela vai ter que ouvir de uma outra forma. E quem sabe devolver isso para o convívio social dentro da casa, junto com os amigos, porque, assim, eu não sei você, Flavinha, mas... É, ver esse tipo de notícia hoje em dia, para mim, me coloca num lugar tão, tão desesperador que eu falo, sim, gente, isso não vai acabar nunca.
É revoltante, assim, né? E a gente... Por isso que, assim, o que a gente acredita é que essas políticas públicas são muito necessárias. Então, inclusive essa agora da igualdade salarial, já existem empresas que estão entrando com processos para recorrer, né? Isso que é aquilo que eu falei desse relatório que você tem que apresentar, isso, qual que é o teu salário, né? Quais são os salários da tua empresa para poder, né, num segundo momento, né, eles vão começar a ser avaliados assim, opa, tem uma discrepância aqui salarial. Por que que
nas mesmas funções.
Exato, por que que esse diretor tem um salário diferente da diretora, né? E aí tem empresas que, porque daí isso vai começar a dar um prejuízo financeiro também, quando tem essas incoerências, né? Então, existem empresas que estão recorrendo. É, vai ter que ser um pouco na marra, né? Um pouco, eu acredito muito, que assim, ótimo, na mudança do ser humano, da gente estar, acho que vivendo uma nova era realmente de mais consciência, né? A geração mais nova, né? É, já vem com uma outra consciência, né, como consumidor dos seus direitos, como pressionar marcas, né, através, né, de redes sociais, etc. Então, eu acredito, assim, nesse movimento. E aí, por isso que eu acredito que quando essas coisas se encontram, né, então, quando vem uma política pública, quando vem uma pressão do mercado, é, aí que a gente vê se encontrar essa força que vem de baixo para cima, né. Então, a gente não vai passar ileso, vai continuar tendo vários casos, a gente vai continuar se revoltando. Mas acho que o convite é também a gente entender qual que é o teu papel, né? O papel de vocês aqui com esse programa já é estar dando luz a essa questão. E aí o convite que eu faço, acho que para cada um pensar, é isso. O que você, no teu dia a dia, você pode fazer? Ah, eu não tenho uma empresa, não sou uma liderança. Então, beleza, você é funcionário de uma empresa? Será que você não pode, né, trazer esses assuntos? Claro. Você é consumidor, consumidora? Você também pode, né, fazer esses direitos chegarem, né? Então, vai ser uma mudança, assim, de formiguinha, mas que eu tenho um otimismo, assim. E aí, só um último ponto, né, que eu acho que as empresas, sim, elas mexem em várias coisas da sociedade, assim, sistemas, né, que a gente vive, a gente nem percebe, assim, né? É, mas eu também acredito muito na educação. Então, a Marina, né, que é a nossa especialista, ela tem um sonho, assim, que é levar esses temas para as escolas. Então, você letrar as crianças, assim, né? Claro que numa linguagem apropriada. Mas elas entenderem, né, o que é... Né, o que são essas questões, esses preconceitos, esses vieses inconscientes, né, com outro nome, claro, mas o que é justo, homem e mulher, né? Então a gente tem que voltar assim um pouco nessa raiz para que quando chegarem esses adultos nas empresas já estejam adultos mais conscientes.
É.
Né?
Eu também sempre acho que o pilar de qualquer mudança é a educação. E só vou fazer uma pergunta, a última aqui, antes da gente fazer o intervalinho, que o Fábio sempre participa aqui com a gente. Oi, Fábio, tudo bom?
Fábio!
E ter mulheres... Ah, isso aqui é fácil. Ter mulheres no comando da empresa ajuda e facilita a solicitação de sua consultoria?
Ah, que bom! Sim, eu acho que tem uma conversa ali que é diferente, assim, né, desse mulher para mulher, mas não necessariamente, eu diria. Eu acho que existem homens hoje já muito conscientes, assim, disso, mas... E mulheres que ainda não, também, como você falou, né? Então, também existem mulheres com pensamentos machistas, né? Sim. Infelizmente. Mas, geralmente, na minha experiência, pelo menos, dá um match, assim, melhor. Porque a mulher já passou, provavelmente, por isso, para chegar nessa liderança. Ela tem uma empatia maior, né? Ela sabe que tudo que significa ser mulher, né? Eu fico muito sensibilizada também ver... Às vezes, homens que têm filhas mulheres. Isso é muito legal de ver, assim. A gente fez uma sensibilização semana passada. Toca num lugar, assim, que é... Poxa, né? Quando ele entender de um lugar, assim, que a gente fala dos afetos, né? Onde aquilo afeta a pessoa. Se ela não é uma mulher, se não é uma pessoa mulher... É isso. Se você tem uma mulher em casa, se tem uma filha pequena, assim... Geralmente, são as pessoas que se sensibilizam mais, né?
Bacana.
Posso só fazer uma pergunta?
Pode.
Fala, Marcinho. Eu ia falar, Marcinho tá quieto, Marcinho quieto.
Eu já vi casos. Seria o caso de, tipo, mudar o ponto de vista a partir que um homem tem uma filha mulher?
Sabe o que eu adoro? Aqueles experimentos, não sei se vocês já viram, que é um pouco assim de como fazer o homem tentar entrar um pouco no mundo da mulher, aqueles experimentos que eles pegam o homem e põem como se fosse cólica.
Eu já vi isso, eu acho isso maravilhoso.
Totalmente de choque, assim, mas assim, é maravilhoso. Já vi um vídeo desse, já vi um vídeo que era assim, em inglês, né? A mile in her shoes, que seria, né, uma milha, andar uma milha nos sapatos dela, um sapato de salto, assim. Então, acho que esse lugar de tentar entrar no universo da mulher é um exercício muito legal, assim. Então, eu acho que os homens que são pais e meninas, eles acabam entrando um pouquinho nisso, assim. Eu senti que foi nesse lugar que pegou, quando a gente mostrou, assim, um conteúdo sobre isso. É como se ele pudesse, por um momento, assim, entrar nesse mundo e falar... Ah! E aí, aquilo que eu tava falando, assim, é o lugar onde afeta o cara.
Não, então, porque eu já vi casos de mudar totalmente, tipo... O cara agir de uma forma, a partir do momento que ele tem uma filha menina, ele, tipo, vira um super protetor, assim, absurdo.
E vou te dizer que não necessariamente a filha menina, mas também quando tem um filho. Esses dias, olha o que foi aparecer. Tava meu marido sentado na sala vendo o filme, eu falei, vou sentar aqui um pouquinho também. É Kramer versus Kramer, né? Kramer versus Kramer, que é com a Meryl Streep, eu esqueci o nome dele.
Dustin Hoffman.
E que daí, justamente, ela perde a guarda do filho e ele quer um pai super ausente, passa a cuidar do filho e cria um laço e entende absolutamente aquele universo dela. E cria um vínculo maravilhoso com a criança. Então, realmente, agitar naquele lugar para saber exatamente o que é. Porém, também, quando o homem assume esse lugar, me parece que fica assim, nossa, ele é sensacional, é um pai incrível, olha só, ele dá conta do trabalho, da criança, da louça. E a mulher, assim, está fazendo não mais que obrigação.
Tem um episódio da Família da Pesada que ele passa bem isso. Ele é um desenho animado, né? Família da Pesada é um desenho animado, bem assim, uma família bem disfuncional. E ele passa um momento que a mulher fala que ele tem que passar um tempo mais com o filho. Ele odeia ficar com o menino, né? Aí ela vai fazer alguma coisa e bota ele e vai ficar com o filho. Ele entra numa lanchonete com um bebê assim, cheio de carrinho e tudo mais, mas odiando aquilo. E todo mundo começa a elogiar ele.
Sim,
meu Deus,
que
maravilhoso! Aí ele ganha um sorvete e tudo mais. Aí ele começa a fingir que ele é viúvo, para ganhar sorvete, entendeu? Que ele é viúvo, que ele cuida sozinho, que ele faz um montão de coisa, e todo mundo chama ele para tudo quanto é lugar, e todo mundo trata ele bem, trata ele diferente, porque ele tá com a criança ali, né? Uhum. Que, na verdade, não tá nem ligando pro filho. Uhum. E isso é uma verdade. Uhum. Né? Eu que sou um pai... fui pai solteiro, né? Eu, quando saía com a minha filha, assim, era super elogiado porque eu tava com a minha filha passeando no parque, ou dando comida, ou fazendo
as coisas e
tudo mais. É paizão aquilo. E é muito trabalhoso você ficar com uma criança ali, é cansativo e tudo mais, né? E muito cansativo estar com a criança, mas quando você fazia isso, você via assim, que para a mulher, aquilo não era mais do que a obrigação dela, né?
Exatamente.
Entendeu? E para mim era assim, era... Né? Como era gritante. Mas tive muitos problemas, só puxando um gancho aí, tive muitos problemas, né? Quando eu viajava para minha filha aeroporto, a minha filha queria o banheiro.
Não tinha, né?
Eu não tinha como entrar no banheiro. Né? Há tempo banheiro atrás não família, tinha banheiro, né? De família, que hoje tem. Uhum. E ainda é complicado, né? Uhum. A questão de banheiro, a questão de você sair, você ter um local para trocar fralda no banheiro dos homens é complicado, no banheiro, né? Então, isso melhorou um pouquinho nos aeroportos, mas para mim viajar com ela sempre tive esse problema, sabe? Sim. Mas sempre tive muita ajuda e visto assim, o paizão do ano, né? Sim. Porque era... E às vezes as pessoas falam isso por eu ser um pai presente, apesar de minha filha morar em São Paulo, né? Falo com ela direto. Por ser um pai presente. Então, já tem um rótulo de paizão. Uhum. E são poucas as mulheres que têm rótulo de mãezonas. Uhum. Né? Por fazerem...
Somos loucas, não esqueça disso. Perder esse título não é fácil.
E vejo, eu tenho reconhecimento que se eu estivesse numa outra posição, se eu estivesse com a minha filha e a mãe ligasse para ela de vez em quando e tudo mais, ela seria uma péssima mãe. Né?
Sem dúvida.
Então, tem que melhorar muito a nossa
cultura. Então, Flavinho, acho que a gente podia até entrar nesses vieses inconscientes dentro de uma empresa, né? Explica pra gente o que são esses vieses inconscientes.
Olha, acho que essa história aqui do Djalma é bem boa, assim, pra ilustrar, né? Porque é aquilo que a gente vê manifestado mesmo de um viés inconsciente. Então, é como se fosse aquela crença ali que tá... enviesado, ou seja, está indo para um determinado lado com base em tudo que a gente já recebeu de informação ao longo dessa vida, né? Então, ele vai indo para um lugar, assim, eu acho que você que é psicólogo pode explicar melhor, assim, mas é como se fosse uma reação que a gente não passa pela racionalidade e já cria um julgamento ali, né? Então, ele é inconsciente por isso, assim, ele não é racional, né? Então, você vai fazer um julgamento sem passar muito pela racionalidade. Então é isso, quando bate o olho e fala, olha um homem de sling, fala, ai que legal esse homem de sling, meu Deus, ele até carrega o bebezinho, né? Então assim, isso devia ser normalizado, mas são tantas crenças e não, a gente gosta muito de sair desse lugar da culpa e ir pro lugar da responsabilidade. Então a gente não vai resolver nada se culpando, né? Ah, meu Deus, eu tenho... Nossa, eu penso totalmente errado. Vai vir esse pensamento. O primeiro passo é tomar a consciência. Falar, nossa, pensei isso. E aí, a partir dessa consciência, passar a ter um pensamento diferente em relação a isso, assim, né? Então, normalizar, né? Falar, não, mais um cara com sling, mais um pai trocando fralda. E aí tem o trabalho da sociedade para acolher quem começa a pensar diferente, né? Que eu acho que esse é o grande desafio.
Exato.
Que é como a gente fala também com pessoas com deficiência, por exemplo, né? Uhum. Ah, não adianta a gente ir lá e sensibilizar as pessoas de que, né, como não ser capacitista, etc. Se você sai pelas ruas e a sociedade não abraça esse novo lugar, né? Esse novo pensamento. Então, acho que é, de novo, assim, acho que é um trabalho para cada um, junto com o trabalho da sociedade, para mudar isso, assim, né? Mas o que mais? Vocês tinham perguntado mais uma coisa, agora esqueci.
Não, e dentro das empresas. Como
dos
vieses. Funciona.
Então, entendendo o que são esses vieses, né? A gente também tem falado sobre isso dentro das empresas. Então, principalmente quando a gente fala de mulheres, né? Tem alguns vieses que vão afetar a gente mais do que o dos homens. Então, uma das questões é justamente a maternidade, né? De achar que a mulher não vai dar conta, que ela não é tão merecedora, que ela não está se esforçando, tudo isso entre muitas aspas, assim, de falas, né? Que a gente sabe do mercado de trabalho. Esses dias eu vi um post muito interessante, assim, de uma amiga, assim, de uma conhecida minha, falando sobre esse momento de pausa no trabalho, né? E ela falou, de pausa na carreira, né? falou, poxa, eu tô desenvolvendo o projeto mais importante da minha vida e não existe espaço no LinkedIn pra eu colocar da maneira como eu acho que tem que ser valorizado, assim, né? Então, esse lugar de ver isso, assim, ou você é mãe ou você é uma boa profissional, sabe? Ou você está na carreira ou você está com ela pausada por criar uma criança pra sociedade, né? Então, de novo, assim, eu acho que vem regras do negócio, vem legislação, vem algumas coisas para mudar essa mentalidade, mas os vieses, assim, eu acho que é um ponto, assim, dos mais desafiadores, né, pra gente mudar, porque tem muitas camadas, né, a gente fala.
E, por exemplo, dentro dessas empresas que você expressa essa consultoria, você vê, assim, então, essa flexibilidade de horários, de ter um outro olhar para a mulher e, de repente, fazer, não, então pode ser remoto, fazer um trabalho remoto, de entender, porque antes a mulher ficava com muito medo, falava assim, meu Deus, não posso falar que meu filho está com febre. Uhum. Bom, eu vou falar. Eu, no meu primeiro dia de trabalho, isso eu nunca esqueço, aqui em Curitiba, numa revista, primeiro dia de trabalho, meu filho foi internado com pneumonia, minha mãe e meu marido me ligando que meu filho estava no hospital. Eu falei, gente do céu. Mas como é que eu vou falar que, assim, no primeiro dia de trabalho que meu filho está no hospital e que eu vou ter que ir para lá?
Sim, sim.
Né? De repente, se fosse uma cultura diferente de acolher, de entender esse aspecto da maternidade, ou se eu fosse um pai da paternidade, né, dessa responsabilidade com a criança, se já tivesse essa mudança, tudo bem, mas a pressão...
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.